O hábito 4 é pense, ganha, ganha. Stephen inicia o hábito 4 com mais um de seus exemplos. Certa vez, ele foi convidado para trabalhar em uma companhia cujo presidente estava muito preocupado com a falta de colaboração entre as pessoas. O presidente disse a Stephen que o problema dele era que as pessoas eram egoístas, não desejavam cooperar e pediu a Stephen que desenvolvesse um programa de relações humanas para que o problema fosse resolvido. Stephen então perguntou se o problema estava nas pessoas ou no paradigma. O presidente da empresa então pediu que ele mesmo visse. Stephen descobriu que havia sim muito egoísmo, falta de disposição para cooperar, resistência à autoridade e atitude defensiva. Mas ele questionava o presidente da empresa o porquê seu pessoal não cooperava e se havia recompensa pela falta de cooperação. Até o momento em que viu atrás de uma cortina da sala do presidente um quadro onde haviam vários cavalos alinhados em uma pista de corrida. No lugar do focinho de cada cavalo, constava o nome de cada gerente da empresa. No final da pista, um pôster maravilhoso das Bermudas, com uma foto magnífica do lugar. Uma vez por semana, esse homem reunia seus auxiliares em seu escritório, pedia trabalho em conjunto e dizia que ganhariam mais dinheiro. Depois, abria a cortina mostrando o quadro e perguntava quem ganharia a viagem para as Bermudas. Ele estava estimulando a competição. O sucesso de um gerente significava o fracasso dos outros. O problema daquela companhia, assim como muitos problemas entre as pessoas, na vida profissional, familiar e demais relacionamentos, resultava de um paradigma inadequado. O presidente estava tentando conseguir os frutos da cooperação por meio do paradigma da competição. E quando isso não deu certo, ele quis impor uma técnica, um programa. O antídoto fulminante para obrigar o pessoal a cooperar. Mas não é possível mudar os frutos sem mudar as raízes. Não importa se você é o porteiro ou o presidente da empresa, no momento em que passa da independência para interdependência, em qualquer função que exerça, você assume um papel de liderança, encontra-se em posição de influenciar outras pessoas. E o hábito da liderança interpessoal eficaz é pense, ganha-ganha. Ganha-ganha não é uma técnica, mas sim uma filosofia de interação humana. Na verdade, é um dos seis paradigmas da interação. Os paradigmas são ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde, ganha, ganha-ganha ou nada feito. O primeiro pensamento é o ganha-ganha, que é um estado de espírito que busca constantemente benefício mútuo em todas as interações humanas. Significa entender que acordos e soluções são benéficos e satisfatórios. Uma solução ganha-ganha faz com que todas as partes se sintam bem com a decisão e comprometidas com o plano de ação. Ganha-ganha se baseia no paradigma de que há bastante para todos e que o sucesso de uma pessoa não é conquistado com o sacrifício ou a exclusão de outra. Ganha-ganha é a crença da terceira alternativa. Não se trata do meu jeito ou do seu jeito, e sim de um jeito melhor, superior. O segundo pensamento é o ganha-perde, que basicamente diz: se eu ganhar, você perde. As pessoas que seguem o ganha-perde são propensas a usar posição, poder, cargo, coisas ou sua personalidade para avançar. Muita gente foi criada dentro de uma mentalidade ganha-perde, desde o seu nascimento, por exemplo, quando um filho é comparado a outro. E frases como: se eu for melhor que o meu irmão, meus pais vão me amar mais. E meus pais não gostam de mim como gostam de minha irmã. Eu não valho nada. A vida escolar e acadêmica também reforça o roteiro do ganha-perde. A curva de distribuição normal diz basicamente que você teve um A porque outra pessoa teve um C. Ela interpreta o valor de um indivíduo através da comparação com os outros. Quer um exemplo? Ah, que bom encontrá-la aqui nesta reunião de pais e mestres. Você deve estar orgulhosa de sua filha Caroline. Ela está entre os 10 primeiros da classe, diz a professora aos pais de Caroline. Mas seu filho Johnny tem problemas. Ele está entre os últimos. A mãe se espanta e deseja saber o que pode ser feito a respeito disso. Mas o que esse tipo de informação comparativa deixa de informar é que talvez Johnny esteja se esforçando ao máximo, enquanto Caroline não precisa se dedicar muito. Mas as pessoas não são avaliadas em comparação com o seu potencial ou com o uso total de sua capacidade atual. Elas são avaliadas em comparação com outras pessoas. Outro agente para entendermos o ganha-perde é a lei. A primeira coisa que as pessoas pensam quando estão com problemas é em processar alguém, levar a pessoa aos tribunais. vencer à custa do outro. Mas as mentes defensivas não são criativas e nem capazes de cooperar. Certamente, há espaço para o pensamento ganha-perde, em situações verdadeiramente competitivas e de pouca confiança mútua. Mas a maior parte da vida não é competitiva. Não precisamos viver cada dia competindo com o cônjuge, com os filhos, colegas de trabalho, vizinhos e amigos. O terceiro pensamento é o perde-ganha. Analise essas falas. Eu perco, você ganha. Vá em frente, faça o que quiser comigo. Pise em mim de novo. Todo mundo faz isso. Sou um fracassado. Sempre serei um fracassado. Sou pacífico. Faço qualquer coisa para manter a paz. Perde-ganha é pior que o ganha-perde, pois não tem padrões. Nada de exigências, expectativas ou visão. Quem pensa perde-ganha prefere sempre ceder, concordar e aceitar. Tem pouca coragem para expressar seus sentimentos e opiniões e se intimidam facilmente com a força alheia. Perde-ganha significa ser bonzinho, mesmo que os bonzinhos cheguem por último. Pessoas perde-ganha ocultam muitos sentimentos, e um sentimento reprimido nunca morre. É enterrado vivo e retorna mais tarde, muito pior. Doenças psicossomáticas, especialmente dos sistemas respiratórios, nervoso e circulatório, frequentemente são a reencarnação de ressentimento acumulado. Tanto ganha-perde quanto perde-ganha são posições de fraqueza, baseados na insegurança. A curto prazo, ganha-perde produz mais resultados, porque se alimenta da força e do talento das pessoas que estão no topo. Perde-ganha é uma posição fraca e caótica desde o início. O quarto paradigma, ou pensamento, é o perde-perde, que é basicamente o encontro de dois indivíduos determinados, teimosos e egoístas. Geralmente, os dois perdem. Os dois tornam-se vingativos e querem a revanche ou a vingança. Stephen cita como exemplo um caso de divórcio no qual o marido recebeu uma ordem do juiz para vender os bens familiares e dar a metade do apurado para a ex-esposa. Obediente, ele vendeu um carro que valia 10 mil dólares por 50 dólares, dando 25 para a esposa. Quando a mulher protestou, o tribunal descobriu que ele estava agindo da mesma maneira com todos os outros bens da família. Algumas pessoas se tornam tão obcecadas no inimigo e no comportamento de outras pessoas que ficam cegas para qualquer coisa que não seja o desejo de prejudicar o outro, mesmo que isso signifique prejuízo para elas. Perde-perde é a filosofia do conflito, da guerra. Perde-perde se resume na seguinte frase: se todos perderem, talvez ser um perdedor não seja tão ruim. O quinto pensamento é o ganha. Pessoas com mentalidade de ganha não desejam necessariamente que outras percam. Isso é irrelevante. Só importa para elas conseguirem o que pretendem. Quando não há uma noção de disputa ou competição, ganha é provavelmente a abordagem mais comum para as negociações cotidianas. Uma pessoa com a mentalidade ganha pensa em termos de garantir seus objetivos e deixa que os outros se virem sozinhos. E qual a melhor opção? Bom, dentro das 5 filosofias passadas até aqui, qual seria a mais eficaz? Bom, isso depende. Se você ganhar um jogo de futebol, isso significa que o outro time perdeu. Se você cuida de uma filial que se encontra a quilômetros de distância de outra filial, sem que exista qualquer relação funcional entre as duas, você pode escolher a competição do tipo ganha-perde, para incrementar os negócios. Mas jamais utilize ganha-perde em um contexto onde necessite do máximo de cooperação das pessoas ou grupo para atingir o máximo de sucesso. Se você valoriza, por exemplo, um relacionamento e a questão não é realmente importante, pode preferir uma solução perde-ganha para valorizar verdadeiramente a outra pessoa em determinadas circunstâncias. Enfim, a melhor escolha, portanto, depende da sua realidade. Mas ainda temos o sexto pensamento, que é o ganha-ganha ou nada feito. Nada feito significa basicamente que, se não conseguimos encontrar uma solução mutuamente benéfica, concordamos em discordar amigavelmente, sem expectativas criadas ou compromisso estabelecido. Melhor se dar conta disso logo, em vez de esperar até a hora em que as expectativas tenham sido criadas e ambas as partes se desiludam. Quando você tem o nada feito com opção em mente, surge a sensação de liberdade, porque não há necessidade de manipular as pessoas, de forçar a sua agenda ou de pressionar para se conseguir o que deseja. Tendo o nada feito com opção, você pode dizer honestamente: eu só aceito na base do ganha-ganha. Quero ganhar e quero que você ganhe também. Eu não gostaria de levar vantagem e saber que você ficou mal por isso. porque mais adiante isso vai acabar ressurgindo e provocar um afastamento. Por outro lado, acho que você não se sentiria bem se as coisas fossem feitas do seu jeito e eu tivesse de aceitá-las. Sendo assim, vamos procurar o ganha-ganha. Vamos até o fundo nessa busca. E se não acharmos nada, vamos concordar que é melhor não fechar negócio do que conviver com uma decisão que não seja boa para ambos. Talvez um outro dia a gente consiga achar um ponto comum. A abordagem ganha-ganha ou nada feito é a mais realista no início de um relacionamento ou projeto profissional. Claro que existem relações onde o nada feito se inviabiliza, mas na maioria dos casos é possível iniciar uma negociação com uma atitude plena de ganha-ganha ou nada feito. A liberdade dessa atitude é incrível. Pensar ganha-ganha é ter o equilíbrio entre a coragem e a consideração. Expressar seus sentimentos e convicções de modo a considerar os pensamentos e emoções das outras pessoas. É ter a mentalidade de abundância, onde há bastante para todos. Compartilhar prestígio, reconhecimento, lucros e tomada de decisão abre porta para novas possibilidades, opções alternativas, além de liberar a criatividade. O processo ganha-ganha passa por quatro fases. A primeira é ver o problema do ponto de vista do outro, tentar realmente entender e exprimir as necessidades e preocupações da outra parte, tão bem ou até melhor do que ela mesma pode fazer. A segunda é identificar as questões-chave e as preocupações, e não as posições envolvidas. A terceira é determinar quais os resultados seriam uma solução totalmente aceitável. E por último, identificar as novas opções possíveis para atingir esses resultados. O que acha de começar a considerar todos os seus relacionamentos e situações que você lida todos os dias e buscar aplicar o pensamento ganha-ganha em todos? Esse é o exercício do hábito 4.